As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Já são conhecidas as medidas de coação impostas às 14 pessoas detidas no âmbito de uma operação da Guarda Nacional Republicana a cargo do Comando Territorial do Distrito da Guarda, ação essa que decorreu no acampamento do Flecheiro, em Tomar, na passada terça-feira, assim como nos concelhos de Ceia, Coimbra e Montemor-o-Velho. Assim sendo, 10 dos detidos ficam sujeitos à prisão preventiva, enquanto os restantes estão agora sob termo de identidade e residência e com proibição de contactos com os outros arguidos. Está em causa, recorde-se, um inquérito de tráfico de droga numa operação onde foram apreendidos 10 veículos, diversas armas, 29 telemóveis e 3.310 euros em numerário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia da Sabaxeira já tem uma solução para a antiga pedreira da empresa Jorge Ribeiro, encerrada há já alguns anos na sequência do processo de insolvência em 2017 da empresa de construção João Salvador e que operou em terrenos da Junta durante 60 anos. Em declarações exclusivas prestadas à ERTS, António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, deu conta deste processo que, não ser resolvido, poderia resultar em multas da ordem de 500.000 euros e num elevado risco de segurança, dado que a cratera resultante da exploração da pedreira tem centenas de metros de comprimento e dezenas de profundidade. Face ao problema, a Junta encetou um conjunto de contactos, nomeadamente com a Direção de Energia e Geologia, Câmara Municipal de Tomar e a Quercus, no sentido de resolver o caso. De acordo com o autarca António Graça, a solução passa por voltar a encher o buraco criado pela exploração da pedreira, implementando no local um aterro para a deposição de inertes.
Esta situação seria possível. Há interesse. Nós apresentamos também esta situação à própria Quercus. E temos aqui várias entidades, DGES, município, Quercus e nós, e para tentar que percebamos tudo o que legalmente tem que ser feito para que se possa, no ponto final desta situação toda, ficar reposta a fauna e flora que existia há 60 anos atrás. E esta será a forma de, sem encargos para os municípios ou para os fregueses, sem encargos, conseguir-se repor aquilo que estava. Porque quem vai lá deixar materiais tem que pagar para isso. E estão devidamente catalogados e fica tudo registado. Isto é de interesse para todos, para evitar a poluição ambiental que se vê em alguns caminhos, que se vê em alguns locais. Até o município tem que ter, dado que estes materiais são depositados longe daqui, noutra terras do género, porque aqui perto não há, as pedreiras estão todas a funcionar, esta é a ser das poucas que não está aqui na região, e tem que ir longe, isso é um custo grande, até para o município que tem que ter em Santa Cita um contentor para receber estes entulhos e estes inertes. Estamos aqui a apresentar uma solução que é boa para todos, que não tem cheiro, não polui, é ambientalmente correta e que no fim vai repor aquilo que era a originalidade do terreno e com isto vamos conseguir criar até 5 postos de trabalho e dinamizar novamente aquilo que está abandonado.
António Graça referiu também que o processo implica a criação de um caderno de encargos que já está em elaboração e que resultará posteriormente num concurso público.
Vamos fazer um caderno de encargos que vai para concurso público e empresas especializadas na área com licenças para fazerem efetivamente este trabalho possam concorrer. O prazo mínimo, estamos a falar de 16 anos, mas renováveis de 4 em 4, e no máximo, e teria que se calhar correr muito mal, estávamos a falar se calhar em 25 anos, no limite máximo. Isto tendo, por exemplo, as outras que já aconteceu este trabalho, e sabe-se que em média quanto material é que entra, aquilo que é necessário, pelo tempo, os postos de trabalho que vão ser feitos, ou E depois estes postos de trabalho vão dinamizar também a restauração ali à volta e o comércio existente. E tendo esta solução, não sendo poluidora, sendo amiga do ambiente, repondo a fauna e a flora àquilo que era original, e dando emprego às pessoas enquanto estiver a funcionar, isto é basicamente o que eu acabei de dizer ao caderno de encargos. Com o investimento que tem que fazer para que tudo seja seguro, para que possa elaborar sem problemas, e para que no final das contas tudo fique resolvido e daqui a uns anos, quando estiver tudo encoberto de sal, as pessoas possam passear por lá novamente como fizeram há 150 anos atrás.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Terço registrou 43 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Verificaram-se 35 novos casos em Alcanena, 5 em Orém e 3 em Tomar. Nos 11 concelhos da região, Orém é o concelho com o maior número de casos desde o início da pandemia, registando até à data 389, seguido pelo entroncamento com 271 e Tomar com 257. Seguem-se Torres Novas com 193, Abrantes com 190, Alcanena com 99, Nação com 49, Vila Nova da Berguinha com 23 e Constância com 23 também. Há depois registro para o Sardual com 15 casos e Ferreira do César com 14 casos acumulados desde o início da pandemia. No Açores Médio Tejo, Orém tem agora 106 pessoas em vigilância ativa, seguido de Abrantes com 92, Tomar com 84, Alcanina 65, Torres Novas 60, Entroncamento 47, Sardual 39, Constância 26, Vila Nova da Barquinha com 24, Mação com 9 e Ferreira do César com 6. O Açores registra um total acumulado de 1.523 pessoas infectadas, 705 recuperadas, 686 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda veio a público num comunicado enviado à AERT manifestar-se a sua profunda preocupação pelos números crescentes da pandemia e pela capacidade de resposta instalada no Centro Hospitalar do Médio Tejo, quer para doentes Covid-19, quer para os doentes com outras patologias. O encerramento das urgências básicas de Torres Novas e de Tomar no período noturno é que se junta às dificuldades evidentes de muitos centros de saúde no inverno e em plena época de gripe tem que suscitar preocupação sobre a capacidade de resposta de uma urgência médico-cirúrgica, no caso de Abrantes, que já tinha sérios problemas antes da pandemia, refere o Bloco. No comunicado, o Bloco de Esquerda reconhece o esforço enorme que os profissionais de saúde fazem todos os dias para proporcionar os melhores cuidados, mas também que faltam recursos, faltam profissionais de saúde e cada dia que passa, sem serem tomadas as medidas necessárias, são atrasos enormes na resposta à pandemia e a outras patologias não Covid, mas também inadiáveis. O Bloco de Esquerda recorda que tem-se batido junto ao Governo pelo reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, pela contratação de profissionais médicos, enfermeiras, técnicos de diagnóstico, assistentes operacionais, como foi o caso do debate sobre o Orçamento de Estado, e vai continuar a fazê-lo. O Bloco promete continuar a insistir na necessidade de colocar ao dispor do Serviço Nacional de Saúde recursos do setor privado e expressa em todos os níveis esta preocupação, exigindo do Governo medidas efetivas e eficazes para não deixar ninguém para trás.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente, empresa responsável pela água, saneamento e resíduos nos concelhos de Tomar, Orém, Ferreira do Zezer, Vila Nova da Barquinha, Mação e Sardual, continua a ser alvo de críticas. Desta vez o descontentamento ficou expresso num comunicado emitido pelo município sardualense e à semelhança do que acontece na globalidade dos referidos territórios. As queixas dizem respeito a valores excessivos de faturação. Questionado pela ERTS, Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, fala em lapsos operacionais e em erros que têm impacto no ambiente familiar.
Estão a aparecer faturações de valores muito elevados. Não quero com isto dizer que não sejam faturações corretas. Algumas delas serão corretas no sentido de que corresponde àquilo que foi o gasto do consumidor, aquilo que foi o consumo feito pelo cliente da empresa Tejo Ambiente. O que acontece é que, na verdade, houve aqui lapsos operacionais. As situações que me têm chegado são de tipologias diferentes. faturação em que excessiva em relação àquilo que é a leitura do contador, faturação que não foi feita regularmente no período que devia ter sido feita, ou que não foi feita com o rigor que devia ter sido e agora aparece faturação excessiva, e outros casos também que é preciso analisar se há ou não perdas de água que agora são detectados. Na verdade, as coisas não deviam ter corrido assim. A dimensão dos erros tem algum impacto, um impacto muito grande naquilo que é o normal funcionamento de uma comunidade, ou seja, no ambiente familiar, chamemos-lhe assim, porque ultrapassa muito aquilo que muitas vezes são os rendimentos que as pessoas têm e que era expectável ter um consumo e ter um custo na faturação e aparece-lhe valores acumulados. Por isso era importante que a TES Ambiente e aquilo que tem sido solicitado, aliás, alguns municípios têm feito chegar o descontentamento, e aquilo que eu tenho feito é pôr ao corrente o Conselho de Administração e o Diretor da TES Ambiente, e depois tentado entrar em contacto com esses municípios, tentando perceber o que é que se passa e tentando, pronto, minimizar aqui o prejuízo. Agora, é importante que a TES Ambiente comunique, que diga o que é que se está a passar.
Refira-se que o município de Sardual está representado na Assembleia Geral da Tejo Ambiente, para além de ser fundador e acionista nesse sentido. Miguel Borges não descarta responsabilidades, mas pede que a empresa fale uma só voz, admitindo desagrado pessoal com as expectativas que têm sido goradas. O autarca diz não encontrar explicações pelo facto de a Tejo Ambiente ainda não ter explicado o que se passa.
Não consigo encontrar explicação, porque acho que há... É muito importante que esta informação seja feita. Eu não descarto a minha responsabilidade como Presidente de Câmara e como do município que é acionista desta empresa. Mas, a determinada altura, também, nós temos que dar uma resposta àquilo que são os nossos munícipes. É claro que o ideal seria, até o ambiente, ter feito esse conhecimento. Como não o fez até agora, nós também temos obrigações, como Presidente de Câmara, como acionista, de explicar aquilo que está a passar e explicar também que há aqui, da minha parte, também um desagrado em relação àquilo que era uma expectativa de que as coisas funcionassem bem, mas esse desagrado é geral. Claro que estamos no arranque de uma empresa, claro que houve aqui situações que falharam também exteriores à empresa, mas isso é preciso que as pessoas percebam o que é que foi feito. Há prestadores de serviços que também não cumpriram eventualmente as suas obrigações, nomeadamente fazer a leitura correta, e esse trabalho não foi bem feito. Como tal, tem que haver consequências e tem que haver essa explicação aos municípios. E tem que ser o Conselho de Administração ou a Direção Executiva da TES Ambiente a fazer esse trabalho para que se fale a uma só voz. Aquilo que eu fiz foi realmente dizer aos meus municípios que compreendo, aliás, eu próprio, minha faturação não está absolutamente nada de acordo com aquilo que devia de estar. Durante os meses de junho, julho e agosto, a faturação que me era apresentada era muito inferior àquilo que normalmente eu gasto nos meses de verão. E também chamei a atenção para isso e alertei, neste caso, alertei a atenção porque eu estou a pagar a menos. E vejam o que é que se está a passar, porque a minha faturação está, de certeza absoluta, abaixo daquilo que é normal para esta época. É claro, pronto, e depois na faturação de setembro, de outubro, claro que aparece um valor que não tem absolutamente nada a ver, e percebo que em alguns agregados familiares, a esmagadora maioria dos agregados familiares onde aparecem faturações como aquelas que nos têm aparecido, que causa aqui alguma instabilidade financeira que não pode acontecer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Orém aprovou o projeto de execução referente à futura área de acolhimento empresarial de Freixenda. A proposta foi aprovada por unanimidade e constituiu um passo fundamental para a concretização de um projeto que o atual Executivo Municipal entende como estruturante, não só para o desenvolvimento da Zona Norte, mas também todo o concelho. O projeto de execução da área de acolhimento empresarial de Freixenda prevê a construção de um loteamento industrial num espaço com cerca de 11 hectares, junto à Estrada Nacional 356 e Rua do Valongo, zona considerada de baixa densidade e, como tal, com um conjunto de atrativos adicionais para as empresas que ali se pretendam instalar. A futura área de acolhimento empresarial contempla a criação de 19 lotes destinados à indústria ou armazém e o projeto supõe a construção de uma rotunda de acesso a esta nova estrutura. A área de acolhimento empresarial da Freixenda representa um investimento na ordem dos 4,5 milhões de euros e o projeto será agora submetido a uma candidatura de fundos comunitários para partes industriais. O processo de aquisição dos terrenos, que irão constituir o futuro loteamento industrial da Freixenda, já está em curso, num investimento municipal de sensivelmente 600 mil euros. a Câmara Municipal de Orém assume como uma das suas principais prioridades o apoio ao tecido empresarial e, neste contexto, a futura área de acolhimento empresarial da Freixenda, juntamente com o trabalho desenvolvido na promoção da zona industrial de Casal dos Frades, Orém, e zona industrial de Chã, Caxarias, constitui mais um projeto estruturante para a captação de investimento e para a fixação de mais empresas e pessoas no concelho de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Barquinha está a fazer um esforço nesta fase para finalizar um conjunto de projetos que decorrem também com verbas dos fundos comunitários. Em jeito de balanço, Fernando Freire, o presidente do município de Barquinha, disse à ERTS que o orçamento e plano para 2021 tem este facto em consideração, havendo também a preocupação por parte da autarquia de ir já preparando projetos que possam vir a ser financiados no âmbito das novas candidaturas.
Neste momento estamos nas fases finais dos concursos que candidatámos, nomeadamente a utilização da Igreja da Atalaia, dos percursos ribeirinhos, dos trilhos dos rastros templários. Estamos também na fase de lançamento de concursos para a zona dos matos e das limeiras, nomeadamente o saneamento, e estamos na fase final dos fundos comunitários. Como sabe, o quadro 21 Portugal 2020 termina em 2021 e temos que acelerar a nossa execução em termos de projetos. Neste momento, mais internamente, estamos dedicados, junto ao dia inteiro, completamente ao Covid. Aliás, não fui só eu, fui os presidentes da Câmara, foi das 2 até às 7 horas da noite na Comissão Distrital de Proteção Civil, num debate intenso de partilha de experiências e também soluções, porque não nos podemos esquecer que, de facto, estamos perante uma pandemia com graves consequências em termos económicos, em termos sociais e também em termos autárquicos, objetivamente. E as pessoas gostam de proximidade, de conforto, e temos que estar atentos para todos os problemas, ajudando que venham, essencialmente, os problemas sociais. Daí a nossa enorme preocupação. Também, como disse muito bem, estamos a trabalhar no orçamento ainda. Como sabe, foi prorrogada a lei de entrega até 30 de novembro. Significa que ainda estamos aqui com 15 dias para levarmos à respectiva Câmara Municipal para depois ser também sujeito pela entidade competente, que é a Assembleia Municipal, mas não deixamos de trabalhar sobre essa temática também, no sentido de salvaguardarmos também em termos de execução e em termos de finanças no próximo ano. Ainda não temos um montante, mas estará muito perto dos 8 milhões, 9 milhões, andar por aí. Mais que isso não, ou seja, até devido à situação que atravessamos e ter também, no fundo, ser um orçamento com grau de execução, como tem sido os anos anteriores, muito perto dos 90%, ou seja, e aí temos que ter algum cuidado, por isso é que também ainda não temos valores finais. Há alguns projetos, como sabe, também que podem ser considerados em overbooking, estamos no final do quadro comunitário e temos que, de facto, implementar aqui algumas soluções, projetos, e neste momento estamos muito preocupados é ter projetos prontos para que eventualmente possam depois surgir uma oportunidade de candidatura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar soma e segue na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões receberam e venceram o Hóquei Clube de Bragas por 4-2 em jogo, a contar para a 8ª jornada. 3 pontos que fizeram com que a equipa de Nuno Lopes saltasse para um fantástico 5º lugar, à frente de candidatos como o Oliveirense e o Futebol Clube do Porto, e apenas a 3 pontos de vice-liderança. Foi a 4ª vitória nos últimos 5 jogos para o Sporting Tomar, que nesta quarta-feira irá receber o Famalicense, duelo correspondente à 6ª ronda, que, recorde-se, foi adiado devido às medidas restritivas impostas pelo Governo no âmbito da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Tomar empatou a 1 bola na deslocação ao Reduto do Glória do Ribatejo em jogo a contar para a 6ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Esta igualdade sabe pouco para os navantinos, que estiveram em posição de vantagem quase até ao final do duelo. Na frente, nada de novo, Abrantes e Benfica e Coroxense venceram Torres Novas e Amiense, respectivamente, sendo que os abrantinos continuam a somar por vitórias os jogos realizados. Para o pódio saltou o Ferreira do Zezer, que bateu o Riachense. Na próxima jornada, a União Tomar recebe precisamente o Riachense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caros ouvintes da Rádio Web, para a nota dia de hoje, gostaria de lhe falar do terrorismo sucessivo a que o nosso rio está sujeito, sem que ninguém faça nada para o defender, e uma nota preocupante da pandemia no concelho. É uma autêntica vergonha. É inacreditável os sucessivos ataques que são feitos a uns ex-libris do nosso concelho, que é o Rio Nabão, e que de tempos a tempos, e a minha percepção é cada vez com mais frequência, o nosso rio é atacado e coberto por uma espuma branca que deixa qualquer pessoa sem palavras. O pior é que a situação se vem a alastrar há vários anos, sem que se conheça de forma oficial as causas, os culpados e os mesmos sejam levados à justiça. Da esquerda à direita não há ninguém que fique indiferente a estes ataques. No entanto, na hora de assumir responsabilidades, há um ping-pong constante de passagem de culpas e, claro, há a promessa de estudos que vão encontrar os culpados, mas que não se vê resultados. Mas já lá irei. Este fim de semana, pude comprovar com os meus próprios olhos o estado deplorável em que o nosso rio se encontrava. E ao ver este cenário dantesco, lembrei-me de ter visto uma notícia há uns tempos que o deputado tomarense socialista Hugo Costa tinha feito um conjunto de questões ao governo sobre o tema. Vou procurar. E claro, as respostas são vagas e fracas em conteúdo. Fala do aumento do número de vigilantes da Agência Portuguesa do Ambiente, afirma que a poluição proveniente das hectares tem vindo a diminuir ao longo dos anos e, claro, o habitual passar de responsabilidades. Mas desta vez, as responsabilidades recaem sobre a Tejo Ambiente, que, curiosamente, é presidida pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a socialista Anabela Freitas. Nesta altura, vem-me novamente à cabeça ter ouvido uma notícia a quando a criação da Tejo Ambiente dá a dedicação de um estudo técnico de avaliação das condições em que operam as três hectares que muitos consideram as principais suspeitas dos ataques. Efetivamente, comprovei que esse estudo foi adjudicado no início de março, com um prazo de execução de 2 meses. Acontece que, salvaguardando a minha fraca capacidade de pesquisa, não encontrei os resultados deste estudo que podiam comprovar a culpa ou declarar como inocente as hectares por estes ataques e, neste caso, poder procurar os verdadeiros culpados. Resumindo, passados vários anos de sucessivos ataques ao nosso rio, de sucessivos números políticos de perguntas, respostas, estudos, inaugurações, novos organismos, tomadas de posse e investimentos, o nosso rio continua a sofrer os mesmos ataques de sempre. Pasme-se ainda que a semana passada a Presidente da Câmara Municipal de Tomar e Presidente da Tejo Ambiente, a socialista Anabela Freitas e a sua comitiva, foram descer o Rio Nabão de caiaque. Não deixa de ser irónico. Deviam ter feito a mesma descida, mas neste domingo. Tempo ainda para uma nota de preocupação com os casos de Covid-19, que têm aumentado no nosso concelho, e um desabafo. Este Governo devia ter atuado mais cedo com planeamento, não fosse a sua inarrável embarração ideológica. É óbvio que os hospitais do SNS tinham de ser apoiados pelo setor social e particular. É óbvio que não podemos continuar a adiar consultas e cirurgias dos doentes não-Covid. É óbvio que sem planeamento e uma estratégia em rede, os recursos do SNS poderiam esgotar. O CDS propôs a seu tempo uma via verde da saúde, que garantia que não só os doentes Covid, mas também os milhares de doentes não-Covid, que viram as suas cirurgias, consultas e exames adiados, eram apoiados. O Governo tem de parar de colocar a ideologia à frente da vida das pessoas, quando os setores social e particular podem ser usados para as salvar. Agora a habitual pergunta, para quando parar com o ilusionismo político e fazermos verdadeiramente tudo o que está ao nosso alcance para parar com os ataques ao nosso rio? Tenha uma boa semana.
E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.